E vamos ao Talk Wine. Antes de mais nada, bom dia aos nossos ouvintes do centro-sul do estado. Ricardo Silveira, bom dia, meu amigo. Bom dia a Roberto Benjamin, nossos ouvintes do oeste do Paraná. Obrigado a vocês todos. E bom dia a Marcelo Copelo. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Hoje é o dia de vocês, né?
Hoje é o dia dos ouvintes. Hoje é o dia dos ouvintes. Tem um ouvinte nosso aqui, o Renato, ele é fã de futebol. Daí ele falou assim, é possível hoje associar futebol e vinho, Copelo?
Olha, eu tenho até uma crônica de um dos meus livros que é vinho e futebol, brincando com o nome das uvas no lugar dos jogadores, entendeu?
Tá sério? Mas, assim... quem é que joga no gol aí? Gostei disso. Quem é que joga no gol?
Me lembrando vagamente aqui, era o Chardonnay.
Por quê? Pega todas?
Entrou uma música aí.
Pega todas? É isso?
Pera um pouquinho que entrou alguma coisa aqui.
Entrou o quê, meu caro?
Pra mim entrou um som aqui que eu não sei o que é.
Entrou um som? Aqui a gente não tá ouvindo nada.
Não, tá, ok, ok.
Beleza, então. Chardonnay joga no gol porque pega tudo.
Porque ele é untuoso, ocupa todos os espaços e pega tudo, é. Beleza. Mas depois eu vou achar essa crônica aí.
Pô, ia ser legal, bacana. Então vou até marcar um dia pra falar de futebol e vir a escalação dos vinhos em campo, beleza?
Ah, beleza, vou marcar.
E você é o técnico, né?
Eu sou aquele que diz que uva joga onde.
Aí tem aqui, peraí, deixa eu pegar duas, aqui, Tânia, vinhos italianos. A Itália é muito dividida, diversificada, tanto quanto os vinhos?
Extremamente, é o país que mais tem uvas diferentes, você tem oficialmente 377 uvas em produção comercial, mas na prática tem mais de 1000, porque há muita produção artesanal com uvas originais deles, que nasceram lá e até hoje são produzidas e não tem lugar mais nenhum no mundo, muitas delas, tá? Então a Itália é o país de maior diversidade do mundo do vinho.
Inclusive o Ricardo Silveira acabou de mandar uma mensagem para mim que falou que quando você for conversar de futebol e vinho, ele quer participar porque ele adora esporte. Então, beleza.
Opa.
Vamos fazer em três. Vocês falando de futebol, eu quero só saber a escalação. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Tem uma pergunta do Luiz Cláudio, eu acho legal essa pergunta. Ele fala da champanhe. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. Você falou um dia que champanhe, só quem pode usar esse termo champanhe, são os produtos da região de Champagne na França.
Exatamente.
Ele pergunta primeiro, por quê? E que se é feito vinhos semelhantes a champanhe que não tem o mesmo nome? Ou champanhe é só na região de Champagne?
Eu acho que esse tipo de champanhe vinho, é o nome da região.
Isso, tá.
Que produz vinhos espumantes. É um nome protegido. Só pode usar champanhe quem faz vinho naquela região.
Tá, mas vinho espumante tem em outros lugares.
Tem no mundo inteiro. Vinho espumante tem no mundo inteiro. Mas não podem usar o nome champanhe, porque senão você remeteria um outro produto.
Uhum.
O processo é semelhante, uva é semelhante, pode ser igual, muito parecido, quase idêntico. Mas champanhe é lá. Tá? Então é um nome deles, ninguém pode roubar aquele nome.
Quando é que isso aconteceu? Acho que a pergunta do Luiz é mais ou menos isso também. Quando é que isso aconteceu?
O registro de nome de marca é recente, século XX, tá?
É.
Mas assim, a produção de vinho de espumante na Champagne é do século XVIII.
Ou seja, tá? Desde o século XVIII não se pode usar o nome?
Não, desde o século se fazem vinho de espumante na Champagne.
Ah, entendi. Não, no século XX não se pode usar.
Há algumas décadas que registraram, tá, o nome.
Sabe que tem uma marca de Guaraná brasileira que usava champanhe no rótulo que teve que tirar, não é isso?
Eu acho que sim, tá? Na realidade você tá uma exceção. A Peter Longo tem um vinho que chamava Champagne antes de ser registrado pela região de Champagne. Então eles têm o direito de usar esse nome no vinho. Tá?
Olha que legal.
A vinícola Peter Longo do Rio Grande do Sul tem um espumante deles que pode trazer champanhe no rótulo. Mas sinceramente, eu acho que se fosse eles não colocaria. Me soa como trapaça, como algo ilegal. Porque nós não somos champanhe. É espumante do Rio Grande do Sul. É como você querer ser a cópia, a imitação. Entendeu? Então eu acho... ruim usar esse nome se você não for da Champagne.
Agora a pergunta é do Gilson mesmo. A Champagne da região de Champagne e os espumantes feitos fora da Champagne, você que é um cara que manja de vinho, existem champanhes, espumantes melhores do que o da região de Champagne?
Aos melhores champanhes, não. Tá? Os grandes champanhes são realmente a nata dos espumantes no mundo. Você tem pontualmente, eu poderia citar como segunda melhor região para espumante no mundo, a Franciacorta, na Itália, que é uma região da Lombardia, onde eu até morei lá. Primeiro é difícil generalizar, você tem literalmente milhares de produtores na Champagne, tá? Dos excepcionais aos fracos. Tá? Os fracos são superados, um bom espumante brasileiro bate os champanhes de entrada, tá? Uhum. Que custa, e custa um terço do preço. Um champanhe de entrada custa R$300. Um espumante brasileiro top custa 150, entendeu? E é melhor. Uhum. É metade do preço e é melhor. Agora, os grandes champanhes, Krug, Dom Perignon e várias outras marcas aí, Gossê e outras, posso citar dezenas aqui, as grandes cuvées, as boas safras e tal, não tem ninguém que chegue perto, não. Francha Corta se aproxima com alguns rótulos, tá? E tem um outro pontual aí na Austrália, tem um cara, Crozer, que faz um excepcional espumante e assim por diante. Mas dá para dizer que o Brasil faz os melhores espumantes da América Latina. Isso sim, isso
ou dá seja, pra dizer. O melhor da região de Champagne é realmente da região de Champagne, agora tem os de entrada que você falou que até no Brasil a gente tem coisa melhor, é isso?
Exatamente, você tem champanhe, nem todo champanhe é top, mas os champanhes top são imbatíveis.
O Júnior pergunta uma coisa engraçada, sabe que isso já passou pela minha cabeça, até comentar, o Júnior já passou. A gente fala assim, esse vinho é um vinho de mesa. Aí o Júnior pergunta, vinho de mesa por quê? Daí ele até brinca assim, é uva de mesa, por que o vinho de mesa?
No Brasil é uma coisa peculiar, quando você fala no mundo vinho de mesa, é o oposto, é o que seria chamado vinho tranquilo, é o oposto do vinho espumante ou vinho fortificado. Mas no Brasil, a lei fala que vinho de mesa é o vinho feito com uvas não viníferas, é vinho de garrafão. Então, vinho de mesa no Brasil é pejorativo. Vinho de garrafão é o pior que há para se beber, é o vinho de garrafão. E o vinho de mesa no Brasil é o vinho de garrafão, entendeu?
Tá, então, só explicando. Entendi o que você falou do Brasil. Quando a gente fala de vinho de mesa no Brasil, estou sendo pejorativo, estou falando de...
É o vinho de garrafão. É.
Isso. Agora, quando lá fora...
No Brasil, se você fala vinho de mesa, é vinho de garrafão.
Certo,
você
entendi. Fala fino, mas lá fora tem outra explicação.
Quando você fala vinho fino no Brasil, é o vinho que não é de garrafão.
Certo.
Tá? Quando você fala lá fora, vinho de mesa é todo vinho, exceto espumante que é fortificado, que é espumatizado ou fortificado, ou porto que é fortificado, por exemplo, esses não são de mesa, são vinhos especiais. Quando você fala vinho fino no mundo, você está falando dos vinhos de luxo, entendeu?
Entendi.
Fine wines, vinho fino, são aqueles grandes Bordeaux, grandes Borgões e tal.
Então pode dizer que o vinho de mesa lá fora é o vinho do dia a dia.
Exatamente, mas de uva vinífera.
Entendi. Tá? Aquela coisa que, por exemplo, o italiano, o português, o espanhol, toma em casa, no almoço, na janta, aquele
vinho cotidiano. Isso, são bons vinhos feitos de uvas viníferas. No Brasil, vinho de mesa são os vinhos feitos de uvas não viníferas, que é uma outra categoria.
Uma pergunta aqui que eu achei legal, até um dia a gente pode fazer um programa disso. Vinhos austríacos.
Tem coisa muito boa, no Brasil chega muito pouco, tá?
Sério?
Sério.
Os austríacos são bons em que vinho?
É um branco, da uva Grüner Veltliner. Opa. O nome da uva é esse.
O senhor poderia repetir, por favor? Gostei do seu professor.
Tá, o forte da Áustria foi a Alemanha há muito tempo, né? Foi Hungria também há um tempo.
Isso.
Então há uma influência alemã muito grande no estilo dos vinhos também. Então o forte da Áustria são os vinhos brancos. Tem bons Rieslings, que é a uva da Alemanha, a uva principal da Alemanha. Mas a uva autóctone deles, que mais faz sucesso no mundo, que é o emblema da Áustria no mundo, chama Grüner, com G, G-R-U-N-E-R, Veltliner, V-E-L-T-L-I-N-E-R. Grüner Veltliner.
Entendi. Tá? Então os austríacos são bons de vinho, tanto quanto os
alemães. Sim, é um vinho branco delicioso, leve, muito bom.
Tem uma influência na região de Veneza, na fronteira da Áustria, meu?
Não, naquela época, Veneza e Áustria eram tão longe quanto Porto Alegre e Manaus, entendeu?
Nossa!
Porque assim, viajava-se a cavalo, né? Então, eram coisas distantes, não chega a ter uma influência de Veneza e Áustria.
Porque tem aquela coisa da Itália do Norte, a Itália Branca, aquela ideia da
Itália
fronteira.
Sim, isso tem, isso tem. Assim, posso melhorar a tua afirmação. A região do Alto Adige, que é fronteira com a Áustria, aí sim. Só que Alto Adige e Veneza eram dois reinos. Dois
sim, separados. Os austríacos chegaram a fazer a intervenção em Veneza.
A região ali do norte mesmo, Alpes da Alemanha, da Itália, a região alpina da Itália, que não chega a pegar a Veneza, aí sim tem influência nas uvas, no tipo de vinho, da Alemanha e da Áustria, tá?
Meu caro, muito obrigado por essa conversa. Bom fim de semana para você. E semana que vem tem mais Talk Wine.
Obrigado, leitores. Obrigado, Gilson. Até segunda.
E você pode entrar em contato com Marcelo Copelo pelo Instagram. Não esquecendo que o Copelo é com dois L's, @Marcelo Copelo. E pelo site dele, marcelocopelo.com.